Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 7ª sessão ordinária. Convido o vereador Horácio Dornelles para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Fazer a leitura de um Salmo 81. Cantai alegremente, Deus nos fortalecerá, nos fortalece. E lembrai a Deus de Jacó, palavra do Senhor.
Graças. Como foi encaminhada a ata número 07 de 2023 da 6ª sessão ordinária via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido a vereadora Gladys Bertolo, secretária da mesa, para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Iniciamos hoje, então, com os pedidos de providências. Pedido de providência do vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada do PP. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito reparo com colocação de cascalho em alguns trechos da estrada na localidade de Bela Vista, interior do município. Justificativa. O presente pedido justifica-se pela necessidade de segurança, já que o trecho encontra-se sem manutenção e, consequentemente, torna-se um risco para os veículos que ali transitam. Sala de sessão, Santo Augusto, 20 de março de 2023. Vereador Ederson José Fusilini, bancada progressista.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Que sejam instalados ventiladores ou climatizadores na sede do Centro de Convivência dos Idosos na Zona Sul da cidade. Justificativa. Com a instalação do CRAS junto àquela sede, ficam isoladas as janelas de ventilação do interior do referido prédio. Sala de sessão, 20 de março de 2023, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista. Que seja laminada, limpadas, sarjetas e encascalhadas as estradas de todo o interior, principalmente a travessa que vai à comunidade de Bela Vista até São Pedro. Justificativa, estamos nos aproximando da colheita de soja e diversos pontos estão em estado de abandono. Sala de sessão, 20 de março de 2023, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista.
Será encaminhado.
Ofícios recebidos. Do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Augusto. Democracia e Sociedade na Formação do Povo Brasileiro, um olhar para a obra de Darcy Ribeiro, da professora Demetrios Ávila e convidados. No dia 31 de março de 2023, no auditório do IFAR, Campo Santo Augusto. Realização coordenadora e ações afirmativas NEAB e apoiadores do Nijuí Três Passos e o Movimento Cultural Ribeiro, Darcy Ribeiro.
Recebemos pelo correio eletrônico esse convite.
Do CTG Carreteiro dos Pampas, à Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, a gestão de prendas e peões do CTG Carreteiro dos Pampas e a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a PECAN de Juí, convidam para a palestra sobre o câncer. Na ocasião, será entregue a coleta de campanha Tampinha Legal. O evento acontecerá no dia 4 de abril de 2023, a partir das 19 horas e 30 minutos, tendo por local a sede social do CTG Carreteiro dos Pampas. Pelo prestígio que nos oferecer, agradecemos desde já. Santo Augusto, 20 de março de 2023, patrão Valdez Kramp. Ofício número 55 de 2023. Assunto encaminha projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar, em regime de urgência, os projetos de lei número 12 de 2023, 13 de 2023, 14 e 15 de 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal, ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Esses ofícios. Pedidos de informação. Não temos pedidos de informação hoje. Projetos da ordem do dia. Projeto de lei número 10, de 13 de março de 2023. Projeto que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola. É um monitor de escola com carga horária de 30 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. Projeto que vai para a ordem do dia.
Isso, para votação.
Projetos para leitura. Projeto do Executivo, projeto de lei número 15, de 20 de março de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitores. Não, isso aqui tem que ler, né? Esses que chegaram hoje na casa. Artigo 1º. É definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo período de 6 meses, prorrogável por igual período nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função. Inciso 1. Um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, SEAS. Artigo 2º. A contratação de que trata o artigo 1º desta lei será de natureza administrativa, ficando assegurada aos contratados os direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal nº 1609, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 3º. Os requisitos exigidos para a contratação e as atribuições são as que constam na Lei Municipal nº 1692, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 4º. O contrato por tempo determinado extinguir-se-á, inciso 1, pelo término do prazo contratual ou, inciso 2, antecipadamente por iniciativa de qualquer uma das partes contratantes. Inciso 2. Quando houver mais de 2 faltas injustificadas durante o período do contrato. Parágrafo 1º. A extinção do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada com antecedência mínima de 15 dias, sob pena de desconto de remuneração correspondente ao período. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por iniciativa do contratante decorrente do interesse público é devidamente motivada e importará no pagamento de remuneração dos dias trabalhados, das férias proporcionais e da gratificação natalina proporcional. Parágrafo 3º. Executa-se a extinção do contrato decorrente do cometimento de infração disciplinar punível com demissão e decorrente de procedimento disciplinar, hipótese em que será devida apenas a remuneração pelos dias trabalhados. Artigo 5º, o critério da seleção para a contratação temporária de que trata o artigo 1º desta lei, obedecerá à ordem de classificação do concurso público em vigor, caso haja vagas remanescentes. Deverá ser realizado o processo seletivo simplificado. Artigo 6º, as despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente. Artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Não agora, né?
Ah, é. Tá. Baixamos então esse projeto, o projeto número 15, de 20 de 3 de 2023, para a Comissão de Constituição e Justiça e baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 12, de 20 de março de 2023. Acho que foi pegado aqui antes, ficou fora da ordem. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar na Lei Municipal número 3.117, de 15/7/2021, que dispõe sobre o plano plurianual no seguinte elemento de despesa. Acho que não adianta ler, né? Só quer que leia justificativo? Justificativa do projeto. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa para análise e apreciação em caráter de urgência o projeto de lei número 12 de 2023, que solicita autorização para abrir crédito adicional suplementar na LOA. O crédito suplementar é referente ao recurso repassado pela Defesa Civil em razão da situação de emergência, conforme decreto municipal número 4409, de 16 de janeiro de 2023. Declara a situação de emergência nas áreas do município afetadas pelo evento adverso estiagem. Cobrade 1.4.1.1.0, conforme portaria MDR número 260, de 2 de fevereiro de 2022. O valor repassado é de R$ 467.781,00 para a execução de ações de resposta, conforme processo número 59.059.052.013.537/2023-71, segundo a portaria número 746, de 15 de fevereiro de 2023. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais, e certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Projeto número 12, de 20 de 13 de 2023, baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 13, de 20 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional e especial. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na lei municipal número 3.117, de 15/7/2021, que dispõe sobre o plano plurianual o seguinte elemento de despesa. Vou ler a justificativa também. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa para análise e apreciação em caráter de urgência o projeto de lei número 13 de 2023, que solicita autorização para abrir crédito adicional especial na LOA. Este elemento de despesa se faz necessário para a compra de uma maca para o transporte e deslocamento de enfermos. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela, em regime de urgência. Sem mais e certo de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Projeto número 13, de 20 de 13 de 2023, baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Senhor Presidente, Só por gentileza, esse projeto, já que é, né, da saúde, eu acho que era importante baixar para a Educação, Esporte e Saúde. Quem sabe você pede para o presidente da comissão.
Não, na verdade, ele nem tem necessidade, mas se caso preferirem que assim seja, se houver essa necessidade, que a comissão assim entender, baixamos automaticamente, então não tem problema.
Projeto de lei número 14, de 20 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na Lei Municipal número 3.117, de 15/7/2021, que dispõe sobre o plano plurianual o seguinte elemento de despesa. Justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, estamos encaminhando esta Casa Legislativa para análise e apreciação do projeto de lei número 14 de 2023, que solicita autorização para abrir crédito adicional especial na LOA. Este elemento de despesa com devolução de saldo bancário do recurso da conta do PAT Transporte Escolar, referente ao exercício de 2021, conforme memorando o número 104 de 2023 do SMEC. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais excertos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 14, de 20/3/2023. Baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Acho que está a ordem do dia, está aqui. É para ir para a ordem do dia, será? Estava nessa pasta.
Esse caminhão do...
Era do mar.
Número 1. Não, esse não. Esse está falando. Tá.
Por que está aqui, será?
Deixa a ordem da... Esse nem é da...
Seriam essas a leitura de hoje, presidente.
Tá, então pega isso. Esse para depois. Esse. Não, se for necessidade, mas não tem necessidade hoje. Depassando aquelas duas, vai a voto. Portanto, está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém tem interesse?
Eu tenho interesse, senhor presidente. Peço a palavra.
Está com a palavra, vereador.
Estamos com tempo aí, então vamos aproveitar. Gostaria que dessemos seguimento, caso Vossa Excelência concordar, naquele meu pedido de audiência pública, da criação de vagas em mudanças de estacionamentos no município de Santo Augusto. Como coloquei semana passada, a gente sugeriu um. Convidou o executivo para fazermos uma pré-reunião e não apareceu ninguém, então gostaria que o presidente tornasse a chamar o executivo, ou vamos marcar a data para fazer a referida reunião, para discutirmos. A gente é bastante cobrado aqui fora, faz um mês já que eu solicitei isso aí, acho que até mais de um mês, e não foi marcado, e tem que obedecer prazo depois de marcados. Temos problemas sérios, seríssimos também, na questão das motocicletas no nosso município. Descarga cerrada, barulheira, ninguém consegue dormir, uma correria, caminhoneta, também carro velho sem cano de descarga. Conversei com o Sargento Dias, tem boa vontade, gente muito boa, ele prestativo, mas está sem efetivo. Então, eu ia sugerir, já que eu acho que se depender do executivo, isso aqui está virando uma cidade sem lei. Eu ia sugerir que nós fizéssemos um documento, todos os vereadores, ou quem concordar em assinar, mandar para a Brigada Militar, de Três Passos para o Batalhão, pedir um reforço para fazer um pente fino nessas motos aí, porque está insustentável, está insuportável de aguentar. Você não consegue conversar com uma pessoa na beira da rua que passa uma moto, tem que parar a conversa. E quem mora na avenida está com dificuldades para descansar. Então, acho que a gente é cobrado aqui, cobra os vereadores, eu acho que temos que fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Deixo aberto aos colegas, que cada um dê uma opinião, se vamos fazer um documento, sugestão minha, e discutir isso também já talvez na audiência pública na questão dos estacionamentos. É, mas isso fica a cargo, lógico, do presidente. O presidente fazer, marcar essa audiência, caso haja concordância de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Estamos aguardando, foi pedido o agendamento dessa audiência pública, possivelmente nesses próximos dias deve estar chegando. Se não chegar, a gente vai fazer um novo pedido aí, um ofício, tá?
Fico muito agradecido.
Obrigado. Mais alguém tem interesse? Nos 3 minutos? Portanto, ninguém tendo interesse, encerro o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio e via Facebook.
Fica.
Deixe o resto por nossa conta. Simone e Simaria.
Quando o mel é bom. Quando o mel é bom.
MC Kevin.
Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão.
Marília Mendonça.
E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade.
Ludmilla.
Que eu cheguei. Cheguei chegando bagunçando a zorra toda.
Wesley Safadão.
Curte, se duvidar, curto de novo, só pra você deixar de besteira.
Zezé de Camargo e Luciano.
Nesses desencontros eu insisto em te encontrar.
Aqui toca tudo o que você quer ouvir. Sintonia total com você. Rádio Ciranda FM 105.5, canal CYM 437. Gostosa de ouvir. Uma emissora a serviço da comunidade local e regional.
A Rádio Ciranda passa a apresentar a partir de agora a transmissão da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto.
Certo aí, Jared. Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos aos colegas vereadores, a vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook e os ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Obrigado, vereador. Dando sequência, convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação ao presidente do Poder Legislativo. Também estendo uma saudação aos meus colegas vereadores, colega vereadora. Também quero dar uma saudação especial à comunidade aqui presente, o DJ. Também seu Lúcio, seu filho aí, fazendo parte da sessão, para nós é uma grande satisfação. E quero dar uma saudação também ao Juarez, que está conduzindo nossos trabalhos, através da Rádio Ciranda e através do Facebook. Eu quero hoje comentar que nós estivemos reunidos, a CCJ, hoje na parte da manhã, onde eu faço parte da comissão, o vereador Joelzinho, também a vereadora Gladys e o vereador Max. Projeto aí número 10, contratação, projeto importante aí, de monitores de escola, que vai para a ordem do dia. Também quero, da mesma forma, destacar que na sessão passada até tinha anotado aqui para dar os parabéns para o presidente Tomate, e no fim eu passei, mas atrasado, vou dar os parabéns ao senhor, tudo de bom, da mesma forma, o vereador César, que estava aí de aniversário aí. Tudo bom para vocês, que Deus ilumine o caminho de cada um dos senhores e sucesso. E também quero da mesma forma hoje, a nossa prefeita Lília está aí também de aniversário, quero deixar aqui meu reconhecimento, meu parabéns à prefeita, que Deus continue iluminando para ela fazer esse excelente trabalho que está fazendo aí no executivo. Eu quero de imediato dizer que também hoje chegou 4 projetos aí do executivo. Projeto número 12, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional. Também projeto número 13, também autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. E projeto 14, também da mesma forma. São projetos que estão abrindo crédito, que está vindo recursos a nível do Estado. Então tem que abrir esse crédito e também o projeto número 15 aí, que autoriza a contratação temporária de motorista. Projetos aí que o presidente encaminhou para suas devidas comissões. Eu quero destacar e também fazer um convite, deixar aqui meu reconhecimento à família americana que nós recebemos aí do presidente Régio aqui o convite para todos os vereadores, que agora dia 26 de março vai estar aí completando 45 anos. A família americana e já, desde já convido a todos aí para participar aí na parte da manhã. Vai ter jogos, vai ter almoço e também na parte da tarde, dia 26. Então, deixo aqui meu reconhecimento a todos os americanos, em nome do Regis. A gente tem um carinho muito grande para essa equipe, onde eu fiz parte também. Passei por lá, sempre fui muito recebido. E a gente sabe o trabalho que você vem fazendo aí no nosso município. Parabéns a todos os americanos. Quero destacar também, onde eu vejo o vereador César fez um pedido de providência, vereador, sobre a climatizadores lá no centro do idoso, na Zona Sul. Também quero participar desse teu pedido. Isso aí já vem de anos, a gente vem cobrando. A gente sabe a necessidade lá, sim, muito bem. Parabéns por esse pedido. Vamos ver se o executivo consiga fazer isso aí, colocar esses climatizadores para aquelas pessoas lá que merecem. Quero também destacar e falar que a gente é cobrado, e já falei com os secretários, até quero agradecer a todos os secretários, onde a gente pede lá o pedido, e muitas vezes a gente eles fazem o trabalho para nós. Isso é muito importante para nós, vereadores, ser retribuído, vão lá fazer. Até conversei com o secretário Valdomiro, onde tem uns terrenos aí do executivo que precisa fazer algumas limpezas. Então a gente está sendo cobrado e já entrei em contato com eles. Vamos ver essa semana, eles vão arrumar uma equipe, ou ali da CDCOM, vão fazer algumas limpezas em alguns terrenos aí que está sendo necessário. Também quero dizer que também a gente vem cobrando de várias administrações um caminhógrafo, sentido ali do CIEP até o bairro Tiradentes. Precisa muito fazer esse caminhógrafo aí para aquelas pessoas, que muitas pessoas, eles, quando vão para os seus lares, estão caminhando na rua. Então, acho que temos sim, nós, vereadores, analisar isso aí junto com o executivo e fazer isso, porque é importante, antes que aconteça alguma tragédia, uma coisa, porque ali, além de ficar uma melhor, vai ter mais uma qualidade melhor para eles caminhar ali, condições, senão é bem preocupante. Então, faça pedido ao órgão responsável que verifique, faça um estudo lá e vamos fazer isso para aquele bairro que merece esse carinho. Também vi o vereador César comentar sobre o trânsito e também da mesma forma tivemos algumas reuniões. Até quero agradecer ao Sargento Dias, toda a sua equipe, e a gente sabe sim, vereador, a necessidade hoje que precisa fazer uma reunião com o Conselho do Trânsito. Eu sempre deixo aqui reconhecimento à equipe da Brigada. A gente sabe que não é fácil. Até o efetivo deles, a gente sempre seguido, quando está indo para Porto Alegre, a gente vai lá e cobra para vir mais pessoal para trabalhar aqui. Porque não é fácil, é pouco o efetivo deles. Ou até ver um projeto para dar um auxílio, moradia, sei lá, alguma maneira para esse pessoal, porque a gente sabe que segurança é tudo no município. Então a gente andou conversando e eu acho que é importante sim, vereadores, vamos nós convocar essa reunião juntamente com o presidente, para ver o que nós podemos fazer e já pensar até desse projeto aí, se tem possibilidade. Eu quero dizer à comunidade que a gente sempre está à disposição, o que precisar da gente está aí. Uma boa semana a todos e fiquem todos com Deus. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maicon Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação, senhor presidente, muito boa noite aos colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a plateia que nos prestigia, que a presença de vocês aqui é muito importante, e a comunidade Santo Agostense que acompanha nós pelo rádio, pelo Facebook, pelas redes sociais. Como de costume, agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade, e mandar um abraço para nossos ouvintes, que são vários. E hoje o meu abraço vai lá para Pedro Paiva, o seu João, que está nos assistindo, acompanhando, o Zeca, e também ali na linha da Pedro Paiva, né, alguns moradores, que nem eu não vou citar o nome, estão aguardando as melhorias nas estradas, alguns pontos, né? E ele, como os nossos ouvintes, nós temos que relatar aqui, somos cobrados. E eu digo mais, aquele ouvinte que às vezes está nos acompanhando e gostaria de mandar um recado, uma indicação para nós, a gente sempre está tentando atender pelo celular, visitando. E certamente a sua indicação será dado publicidade aqui nesse tempo, porque é o nosso trabalho. E nós temos que trazer aqui as indicações. E uma dessas indicações também vai lá para a comunidade de São Valentim, que é na frente da casa do seu João Silva, que a obra esteve por lá, e ele queria e pediu um redutor de velocidade na frente da sua propriedade, e ele está exigindo, por questão de segurança, e nós estamos aqui trazendo essa indicação. Também, nessa semana, começou as inscrições para os futuros beneficiários da cesta básica. É um recurso que veio do governo federal, porque o nosso município foi atingido por uma estiagem do começo da nossa produção, principalmente as lavouras de milho, os produtores de leite. E às vezes o pessoal da cidade acha que a gente fala muito sobre o interior, mas nós somos bastante cobrados pelo interior. E a economia do nosso município, 50% vem da agricultura. Então, quando nós temos perca na agricultura, é menos arrecadação para o nosso município. E esses 467 mil que veio do governo federal não vai resolver o problema das famílias, mas vai dar uma ajuda, principalmente para o pequeno agricultor, aquele pequeno agricultor que está exprimido pelo grande produtor, que está sendo muitas vezes pressionado a vender sua propriedade. Mas é uma ajuda que vem, a gente agradece os responsáveis, e também vai ter para a cidade, né? Então começou as inscrições, aquele agricultor que às vezes não está sabendo, aproveita a informação, vá até o sindicato. Os beneficiários da cidade serão pela Secretaria da Assistência Social, na CEAS, e tem que aproveitar, porque é uma ajuda, e toda ajuda é bem-vinda. Hoje mesmo tive em contato com o nosso deputado Elvino Bongás, onde que nós estávamos falando sobre a emenda qual vai ser paga esse ano, onde que nós indicamos para compra de gôbia para o nosso interior, né? Já foi pago R$250 mil para calçamento, né, que as obras estão sendo feitas pelo Poder Executivo. E agora, semana que vem, nós vamos estar junto com o secretário, a prefeita e o vice-prefeito, que é empenhado na questão da agricultura, onde que nós vamos estar combinando, acertando, que o município compre com os 200 mil que está chegando nos próximos meses para compra de gôbia, para nossos agricultores ter essa ferramenta de trabalho. Ainda pegando o gancho sobre assistência social, eu estive no bairro Petrópolis nos últimos dias, visitando uma família que, por acontecimentos, eles estavam passando necessidade. Uma família onde que tem um senhor aposentado. Logicamente, não vou citar nomes, não preciso fazer isso. Aconteceu um fato com ele que acontece. Ele ficou com apenas uma parte do seu salário pelo fato acontecido. E ele estava com muita dificuldade de colocar comida na mesa. os vizinhos ajudaram e chegou essa situação até a minha pessoa, onde que eu convidei o Jefferson Oliveira, que trabalha na Corsã, onde nós fomos visitar essa família. E realmente a gente se emocionou e a dificuldade existia, a gente conhece o casal e eles não foram atendidos pela assistência social, a qual eu vou estar conversando com a Márcia. Parece que quando eles foram até ela não estava por ali. E a gente vai investigar isso aí. A gente sabe, até na última visita que eu fiz à secretária, até nós tínhamos comentado que essas questões de famílias passarem necessidade estava calmo, estava tranquilo. Mas parece que não tem cestas básicas por uma questão de um problema na licitação. Mas nós vamos estar mais a par da situação. E eu quero agradecer as doações que foram passadas para nós, para mim, para o Jefferson, para ajudar essa família. Nós ajudamos, né? E a gente tem que ser humano e se colocar no lugar das pessoas. Porque as coisas acontecem. As coisas, ninguém sai pedir alguma coisa sem motivo, né? Então nós temos que ter compreensão com essas famílias mais carentes. Nós temos que incentivar a nossa agricultura familiar a produzir mais comida para ficar mais barato, para os agricultores terem um reconhecimento dos nossos órgãos públicos, com investimentos, nossos agricultores tenham irrigação, que seja produzida comida. Então, o agricultor, ele sempre está produzindo a comida que está presente na mesa de todos nós, no café, no almoço, na janta e no lanche. Então, quero agradecer a Deus, agradecer aquelas pessoas que estão nos apoiando, nos ajudando, que estão nos assistindo, escutando no rádio, assistindo pela rede social. Desejar uma boa noite e uma ótima semana a todos vocês.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A minha saudação ao senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, seu Lúcio, seu filho, DJ, Juarez sempre levando as ondas da Ciranda aí até os lares, pessoal do Facebook, os funcionários da casa. Então, inicialmente, começamos hoje pela parte da manhã, também dos meus colegas, na Comissão de Educação, Esporte e Saúde, tínhamos um projeto. Então, também desejar feliz aniversário à prefeita. Já mandei no particular dela, desejando felicitações, dizendo o quanto ela é importante para o município, trazendo melhorias, e a gente sabe que as coisas vêm acontecendo, né? Então, pegando a data festiva do aniversário da prefeita, mas quem está em festa é a comunidade da São João, né? Escola São João. Na última quinta-feira, a vereadora, a colega Gladys, nos representou a inauguração, onde foi investido R$1.115.000 naquela escola. 262 alunos fazem parte, vários professores, funcionários, colaboradores daquela escola, recebendo uma remodelação, uma ampliação naquela escola, uma valorização para quem trabalha, para os alunos que estudam lá, para as pessoas daquele bairro. A gente sabe que muitas vezes o executivo tem a vontade de fazer, mas muitas vezes bate em licitações, em algumas pendengas, né? Mas está acontecendo, a gente é feliz por fazer parte desse executivo. Da mesma forma, a Escola Sol Nascente, recebendo melhorias, 1.300.000 investido naquela escola, beneficiando a comunidade de Santa Rita, né? Então a gente sempre está cobrando, juntamente com os colegas aqui, a gente sempre busca trazer o melhor para a comunidade e levamos até o executivo as necessidades. Várias obras de calçamento vêm acontecendo no município, retomado o início, a continuação do calçamento que vai até a Santinha, no projeto Pavimento, beneficiando 2 quilômetros de estrada de chão, trazendo melhorias em infraestrutura para o escoamento da safra, mais qualidade de vida para os munícipes. Da mesma forma, estamos buscando emendas junto a deputados para que seja feito o calçamento, a continuidade do bairro Tiradentes até a estância de rodeios. A estância é um patrimônio estadual, e está cadastrado como ponto turístico do município. Então a gente busca, juntamente com os deputados, independente do partido, a gente vai atrás para trazer essas melhorias na comunidade. A CDCOM, o Marcão, o Paulo, realizando os trabalhos na Bela Vista, a gente recebe várias ligações de moradores. São Jacó nos ligou, pessoal do assentamento, o Galina. Então, a gente sabe que existe a necessidade que seja feito trabalho nessas propriedades. Mas o pessoal vem trabalhando, vereador Joel, tem o protocolo, tem um planejamento, que as pessoas busquem, vão até a prefeitura, fazem o protocolo que está sendo feito. CDCOM está na Bela Vista, na linha Andrigueto. Posteriormente, irão para São Jacó e o assentamento. Passa a laje foi concluída, o vereador Horácio tinha vários pontos que precisavam ser feitos, da porteira para dentro, é uma coisa que a gente sempre está defendendo, buscando, e foi feito. Da mesma forma, a obras, o Elias está tocando no lugar do seu Valdomiro, que está em férias, um trajeto que a gente sempre buscava, que precisava ser feito, da Fazenda Tapera até o Costa Weber. Então, isso é um motivo que hoje está sendo cascalhado, que existe, como sempre, vereadores que me antecederam em outras sessões relataram, a questão das cascalheiras no município. Hoje tem de 4 a 5 cascalheiras legalizadas, os 4 pontos do município, onde facilita a reposição do cascalho onde falta, né? E a gente sabe que aquela equipe, tanto da Obras como da CDCOM, o número de pessoas para trabalhar é pouco. Existe necessidade de funcionários, necessidade de máquinas, mas da forma que podem, eles estão se virando, né? Então, também, a gente vê sessões passadas aí, vereadores que falam do distrito industrial esquecido, a gente vê que há necessidade de melhorias naquele distrito mesmo, mas também a gente analisa que aquele distrito não tem 2 anos só, vereador Max. Parece que de 2 anos para cá, que tudo foi esquecido no município. Isso, cada prefeito que passou, fez um pouquinho. Quem está na atualidade, está fazendo. E posteriormente, quem vir a governar nosso município, também vai deixar a coisa a fazer. Se cada um seguir uma linha de continuar fazendo o que for bom para o município, as coisas acontecem. Pega um exemplo das pontes de concreto que estão sendo feitas, vereador Horácio. Foram feitas várias pontes. Se o próximo prefeito que vir continuar a fazer, vai chegar um tempo que não vai ter mais ponte de madeira, vão ser todas substituídas. Então, isso que deve ser seguido. O que é bom, temos que levar adiante, né? Então, hoje, dia 20 de março, Dia Mundial da Agricultura. E eu, como agricultor, quero deixar aqui meus parabéns a todos os agricultores que estão no sol a sol produzindo alimento no dia a dia para a cidade. A gente sabe que há necessidades no município para agricultores familiares, pequenos agricultores, mas estamos cobrando, juntamente com todos meus colegas de bancada, vereador Horácio, vereador Max, vereador Joel, sentamos com a prefeita e pedimos a continuidade do programa que existiu no passado, onde pequenos produtores ganharam semente de pastagens, semente de milho, adubação para produzir o alimento para o seu gado. E é dessa forma que a gente busca trabalhar, que a gente busca representar a comunidade. Senhor presidente, agradeço pelo espaço de hoje e fique todos com Deus até a próxima sessão.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maxiliano Bari para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite também à colega vereadora. E boa noite aí para o pessoal que nos assiste presencialmente aí, hoje em número reduzido, mas sempre é bom ter pessoas aí assistindo a gente, vindo até a casa e participando, assistindo presencialmente. Aí. Um abraço aí, então, DJ Piu Piu e fardado. Hoje eu vou dizer que está fardado, então, para não dizer que está de pijama, né, DJ? Também aí, seu Lúcio, seu filho aí, um prazer tê-lo em nossa casa. Assim como o Juarez aí, transmitindo aí para toda a região aí que escuta aí através das ondas da Rádio Ciranda, também via Facebook. Começar hoje dando os parabéns ao Dia Mundial da Agricultura, né? Então, para todos os agricultores familiares, né? Hoje, dia 20. Também nessa semana aí esteve de aniversário nosso colega vereador César, tendo os meus cumprimentos. Hoje também a mandatária do nosso município está de aniversário, Lilian. Sinta-se homenageada aí, um feliz aniversário, muita paz, saúde, tudo de bom aí. E como o vereador Maurício, que me antecedeu, falou, cada prefeito de fato deixa um legado, cada prefeito que passa vai deixar coisas boas e coisas para o próximo fazer. E assim vem sendo desde que Santo Augusto se emancipou. E não vai ser diferente dessa vez. E nós, com o papel de vereador, vamos seguir sempre cobrando, sempre buscando e sempre dando os parabéns quando os objetivos são alcançados, quando aquela proposta inicial que chega aqui como projeto passa por nós e lá na frente a gente vê a realização. Isso é gratificante. Na última quinta-feira a gente esteve presentes lá, a vereadora Gladys nos representou, também teve presente eu, o vereador Maico, o vereador Omar, na reinauguração aí da Escola São João, uma reforma onde foi gasto mais de R$1 milhão. Então isso dá credibilidade para seguir trabalhando da mesma forma que está sendo feita essa reforma da Escola São Nascente, uma baita ampliação também, onde vai ter um ginásio aí amplo para atender todas as crianças do bairro Santa Rita, Zeca Silva, também do bairro Glória. Essas melhorias de infraestrutura vêm para somar nesse legado que a prefeita Lilian vai deixar no decorrer do mandato dela. Assim como os demais prefeitos que virem assumir também vão deixar seus legados. E a gente vai, como vereador, a gente também quer deixar um legado e a gente também vem aqui cobrar, vem aqui reivindicar, buscar sempre melhorias para a comunidade. Viu o vereador Joel falando aí de uma calçada do CIEP até a Rua Tiradentes? Sim, é necessário. Eu acho que, se não estou enganado, eu coloquei como anteprojeto ou como indicação no ano passado. Da mesma forma que citei também que seria necessário uma calçada ali na rua Pedro Campos, do acesso Rodas até o Pepo, onde pessoas também usam para caminhar, e um caminhódromo ali seria de bastante utilidade para essas pessoas aí que descem até o Trevo caminhando, fazendo seus exercícios, e também para as pessoas que moram lá abaixo da rodoviária usarem desse espaço para transitar. Tanto que é uma área que transita bastante carros, bastante veículos, em horários de picos, onde também a comunidade usa para ir para casa, para voltar e ir ao trabalho. Sendo que se é necessário essas duas calçadas aí, esses dois calçadões, vamos dizer assim, tanto do CIEP quanto até a Tiradentes, quanto também na Avenida Pedro Campos. Isso são reivindicações aí que a gente já vem fazendo há um bom tempo. E a gente vai seguir buscando fazer o nosso papel, assim como na última quinta-feira também estive visitando, até achei que ia tomar um chimarrão e ir na casa do vereador Maico, né, mas não estava em casa, mas fui lá por outro motivo, fui lá porque tenho sido bastante procurado a questão da água, né, e aí fui conhecer de perto aquela caixa d'água, falei com o Signato, onde ele ele nos relata que uma das soluções mais rápidas, como comentei na sessão passada, seria aí então fazer uma segunda rede saindo da mesma caixa d'água. Então, fazendo uma segunda rede para a água sair da mesma caixa, ela vai atender as duas comunidades como ela vem atendendo. Só que como ela é uma rede só que atende duas comunidades, seu Horácio, quando ela desce para baixo, ela não tem força suficiente para atender os últimos moradores da comunidade mais à frente. Então, assim, iria se trancar ali onde tem um T, onde liga para as duas comunidades, tanto porque, em conversa com o Signato, ele me explicou que nesse T tem uma redução, onde para cima sobe uma de 20 e para baixo desce de 30. Então, o fluxo para baixo é bem maior, assim não tendo fluxo suficiente para ir lá até o De Pierre, até aqueles outros moradores mais para cima lá naquela região. Então, a gente vem buscando entender bem do assunto para poder sentar com a prefeita, com o seu Vanderlei, e levar não somente o problema, mas também levar uma solução para que ela entenda do que está passando, do que essa comunidade está passando e sentindo na pele, a falta de água, e a gente quer contribuir para que isso se solucione o quanto antes, o mais rápido possível. Também, gostaria de mandar um abraço para os colegas, servidores aí, que muitos têm me procurado, e os vigilantes aí estão buscando aí, que foi tirado um tempo atrás aí, não vou citar data nem em qual governo que era, mas foi retirada a periculosidade desses servidores aí, dos vigilantes. E eles vêm buscando aí, alguns já ingressaram até mesmo na justiça, para ver a possibilidade de reaver esse direito aí de ter novamente incluído na sua folha de pagamento, na sua folha salarial, este item de periculosidade. E a gente está aí, então, conversando também com eles, também entendendo do assunto, para poder aí a gente chegar aqui e falar com mais veemência sobre esse assunto. Também os técnicos de enfermagem muito me procuram para saber quando é que a prefeita vai acatar o novo piso de salarial. Mas isso não é a prefeita aqui, isso a gente sabe que é uma lei muito maior, onde ano passado a gente já aguardava ansioso, eu mesmo participei de manifestações e foi sancionada a lei, e ao mesmo tempo essa lei então está aí esperando para colocar em prática, e a gente entende o anseio da classe da enfermagem, a esperança aí por um novo piso, por um salário mais digno para essas pessoas aí que dedicam a vida para cuidar das nossas vidas, das outras vidas, dos irmãos, das pessoas da comunidade. Então a gente está unido nessa causa, está buscando também entender cada vez mais para poder assim dar uma contribuição, e tenho certeza que no momento que for possível, a prefeita com certeza vai acatar essa decisão e vai passar aí a pagar um novo piso salarial e a todos os técnicos de enfermagem de Santo Augusto. Assim como no passado ela fez a readequação dos servidores, que eu entrei aqui com um anteprojeto aquela vez e todos os vereadores aí se juntaram, e ela fez essa readequação aí daqueles servidores ali, as serventes, os próprios vigilantes, os garis, onde ganhavam menos de um salário, passaram a ganhar mais de um salário aí. Então, ela fez essa readequação, onde causou, vamos dizer assim, bastante gastos também para a prefeitura, no qual ela estava disposta, como ela sempre esteve, quando é para servir aí a toda a comunidade, a todos os servidores. Então, seriam essas minhas colocações hoje. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a quem nos acompanha aqui diretamente da nossa casa, Márcio aí novamente, com o Lúcio aí, DJ. Boa noite a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Ciranda e quem está nos vendo pela Facebook da também Rádio Ciranda e do nosso Facebook da Câmara de Vereadores. Hoje quero começar de um jeito que eu não gosto. De um jeito que eu vejo muitas vezes, até vereador Max, você comentar aqui, que também não gosta, né? Quando a gente tem que responder as pessoas. Isso a gente acaba perdendo o tempo de tantas coisas que a gente tem aqui para falar. Mas semana passada, eu vim aqui, fiz um discurso, cobrando que é o dever do vereador legislar, fiscalizar, cobrar. Querer que as coisas aconteçam. E se as coisas no município estiverem acontecendo, o município vai bem, o executivo vai bem e os legisladores também vão bem. E por que que semana passada eu fiz esse discurso? Porque passei vergonha dentro de um mercado, onde uma pessoa chegou me cobrando, bah, porque vocês não devem estar provando nada, porque prometeram a minha rua, prometeram meu asfalto, prometeram a minha casa, prometeram buscar a minha filha dentro da minha casa, lá no interior. E aí é onde um puxou, outro que estava na volta, sabe como é que é. Todos me arrodearam e começaram com essas cobranças. E por que que as coisas não vêm? E eu até nem ia falar. Mas daí, vereador Maurício, até usei da sua fala semana passada, quando o senhor falou que a gente está aqui cobrando, como hoje falou, é o nosso dever. E aí, onde o senhor citou, de 29 ruas, que falta para fazer entre ruas e as travessas, e que foram feitas 6 até agora. Eu nem sabia o número certo, usei da sua palavra. E o colega de situação seu, vereador Horácio, depois usou do seu tempo de tribuna me chamando de mentiroso, que eu estava aqui mentindo por citar os fatos que o vereador Maurício aqui tinha narrado, que era um total de 29 ruas que tinham sido feitas 6. E foi aonde eu fiz o meu pedido, que a gente vê que estão fazendo uma, depois sai outra, e nós temos hoje 14 milhões num caixa livre. Então eu pedi que fosse feita licitações de mais ruas ao mesmo tempo, de mais asfalto, de mais calçamento. Eu sou contra calçamento, mas já que querem fazer, o executivo que decide. De mais obras. A nossa cidade, que começou com dinheiro e que hoje ainda tem mais dinheiro, deveria estar um campo de obras. Devia ter empreiteira por tudo que é canto do nosso município. E se eu estou errado como vereador de vir aqui cobrar isso, querer que as coisas aconteçam, para que uma pessoa não me cobre num comércio dizendo que nada está acontecendo, porque muitas pessoas não veem o Facebook, não veem tudo que é prometido e não escutam a nossa Câmara de Vereadores. E eu até cobrei dessa pessoa, se você tem acompanhado as redes sociais, você tem visto tudo que está sendo anunciado que vai acontecer? Você tem acompanhado? Não, eu não acompanho no teu tempo, eu só vejo que não dá para andar nessas ruas por buraco. Eu só vejo que falaram para mim na campanha que iam fazer isso, iam fazer aquilo e não está acontecendo. E a gente sabe, e tomara e torço que aconteça. Quero chegar no fim do ano que vem e dizer tudo feito, tudo que foi prometido, e nós apoiamos, porque nós aprovamos todos esses projetos como nós viemos aprovando. Mas para quem não acompanha, nos cobra achando que é nós que não estamos aprovando projetos. E hoje, nós temos 14 milhões aí no Caixa Livre, aproximadamente. E nós temos também já comprado a área do IFE, que foi feito nessa administração. E temos que agradecer que foi feito. Na outra, não conseguiram fazer. E eu até lhe dou um espaço, seu Horácio, se o senhor quiser, para explicar por qual motivo, se o senhor sabe dizer por que, que aqueles projetos que vieram não foram aprovados, que daqueles projetos seria comprado a área do IFE. Se o senhor quiser um espaço para dizer o porquê não aconteceu, até lhe dou espaço. Foram 2 projetos que entraram nessa casa na outra legislatura. Não estava escrito lá, projeto para comprar o IFE. Estava escrito o quê? Não tinha dinheiro. Então teria que vender alguns terrenos. Veio um projeto para compra, para venda de terrenos, onde na justificativa do projeto dizia, o dinheiro dessas vendas de terrenos serão usados para a compra da terra do IFE. Aí foi dito pelos novos vereadores da época que não poderia, que tinha que estar no projeto. Então o que foi feito? O Poder Executivo mandou outro projeto. E nesse outro projeto daí foi colocado no corpo do projeto um artigo: o dinheiro da venda desses terrenos será usado para a compra do terreno do IFAR. Aí o que, que aconteceu? Usaram de uma lei que dentro do mesmo ano não podem votar o mesmo projeto. E aí usaram também da desculpa que não foi dito se ia ser por leilão, se ia ser por... Como é que ia ser feita essa venda? Que não é motivo dos vereadores isso. Os vereadores teriam que aprovar a venda. O motivo e depois como fosse feita a venda é problema do executivo. Se eles fizerem errado, uma licitação errada, um leilão errado, eles iriam responder. O projeto só pedia isso. E aí foi usado de todas as artimanhas para não aprovar esse projeto. Então, no ano de 2021, entrou um projeto aqui para a compra da área do IFE. Não, agora eu já expliquei. Depois que eu expliquei, o senhor vai querer falar agora? Então, eu lhe dou um minuto, vereador.
Diz que não foi aprovado o projeto que o prefeito Naldo encaminhou para o executivo. Foi aprovado, sim. Quando foi errado, nós reprovamos, não autorizamos e daí o prefeito fez outro. Mas no leilão, na oferta, não houve, ninguém se habilitou na compra. E daí não aconteceu a venda. Só para o senhor não, se, talvez o senhor não sabia, mas que foi.
Sei.
O projeto foi feito, a Câmara aprovou e não teve comprador, principalmente.
Até tive um equívoco mesmo. Foi bom o senhor falar, me ajudou. Nesse projeto, que até foi aprovado mesmo, foi tirado os terrenos de maior valor. Que era o terreno lá da entrada e o terreno na frente do cemitério. Que eram os dois que davam valor para a compra da área de terra. Foi deixado pequenas coisas que não comprava nem as canetas lá para o IFAR. Foi isso que foi feito. E depois, quando veio o novo projeto, não foi aprovado. O projeto está aqui. Já, esse tempo eu já narrei ele aqui por causa de um outro vereador que volta e meia vinha aqui e mentia. Mas então isso tudo aconteceu. E agora em 2021 aconteceu. E aqui está o projeto de 2021. Aonde está? Servirá para cobertura, para cobertura e abertura de crédito que trata esse projeto, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar, o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do ano de 2020, fonte de recursos 1.500.000. Esse projeto aqui foi o projeto que nós autorizamos aqui na Câmara agora, todos os vereadores aprovaram, e foi comprado a área do IFE, e foi comprado uma área para fazer as casas lá no São João, com dinheiro da outra administração que ficou. Aonde também, semana passada, o senhor citou que a outra administração não teve como fazer, mas desse jeito não tinha mesmo. E o dinheiro que ficou não foi, igual o senhor falou também, 1 milhão, 3 milhões, 2 milhões? Não, ficou 10 milhões no total. 3 milhões carimbado, 3 milhões para obras que estavam inacabadas, e também foi um governo de 4 anos que pegou 2 anos de pandemia, onde não vinha matéria-prima, e aí não conseguiram terminar muitas obras, mas ficou dinheiro para pagar, em média de 3 milhões, e mais 3 milhões no caixa livre, onde o prefeito Ronaldo disse: prefeita Lilian, se quiser pagar o financiamento que foi feito, que nós não tínhamos dinheiro no começo, depois para o governo Bolsonaro encheu os cofres. Aí ele disse: se você quiser quitar o financiamento, tem dinheiro. Mas eu sugiro até, se você quiser ficar pagando e usar esse dinheiro, e foi o que a prefeita fez, e corretamente. Está pagando, tinha dinheiro para quitar, mas está pagando e comprou. Então hoje já está comprada a terra do IFE, os dois terrenos de São João, e ainda temos 14 milhões, e temos muito poucas obras acontecendo. Deveriam ter muito mais obras acontecendo. E cito um pouco aqui, que o senhor disse que foi tudo no último ano, como iríamos asfaltar em Acorá, Rua Floresta, Rua Rio Branco e o Defonso Lucas, Senhor dos Passos, 30 de Maio, Esther Nunes, Tiradentes, Avenida do Comércio, Ângelo Santi, Guerino Boligon, São João, todas grandes ruas asfaltadas. Fora a Rua Guaíba, que era enorme, José Maroso, Clodomiro Silva, João Silveira Lucas e várias outras calçadas, mais a praça que foi toda reformulada, mais as LED que foi colocado, mais as câmeras filmadoras, mais o CISB que agora perderam, mais a compra da pedreira e do britador, que foi onde britaram com esse britador e com essas pedras da pedreira, e feito a floresta, feita a Tiradentes, e hoje isso não está sendo usado, nunca foi usado, não se sabemos por quê, e as coisas acontecendo muito devagar. Muito obrigado, até semana que vem, fiquem com Deus.
Obrigado, vereador. Convido o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Muito obrigado. Meus cumprimentos, seu Ederson José Fossilino, ilustríssimo presidente dessa casa, aos demais colegas vereadores, à mesa dos trabalhos, plateia aqui presente, e todos que nos acompanham dos seus lares pelas ondas da rádio e via Facebook. Hoje, 20 de março de 2023, dia de São Teodósio, aniversário da nossa mandatária, mando aqui um abraço. Sei que tem vereador que vai para a festa hoje, eu não sei porque eu não fui convidado, mas tudo bem, perfeitamente a gente entende, vai ficar para o próximo ano. Mas quero parabenizar, não posso deixar de parabenizar dois santo augustenses que tomaram posse na SEBRA, Associação das Empresas Cerealistas do Brasil. Falo de Jackson Alzani, conselheiro, e nada mais que o nosso ilustre, sempre deputado, de Jerônimo Pisolotto Gergen, que assumiu a presidência da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil. Mais uma vez, Santo Augusto exportando baluartes na gestão pública, na administração privada, e que assim seja, e que isso continue. Já que o vereador colega Omar falou do britador, eu vou fazer um relatozinho. O britador, lembra os senhores, quando eu provoquei uma reunião para nós trazermos o fabricante para fazer uma demonstração? Se não britasse, não funcionasse, o que faríamos? Vamos devolver? Vamos vender? Não fizeram. Não marcaram conosco, desprezaram mais uma vez a todos os edis dessa casa e agora ajuizaram ação contra o fabricante. Mais uma vez fomos deixados de lado, fomos ignorados. Logo nós que levantamos a lebre e programamos essa reunião, vereador Joel. Lembro que o senhor elogiou a minha iniciativa. Mas pergunta se o executivo nos procurou, nos convidou. Lembraram só de desfazer a compra e ajuizar. Estou muito preocupado, falei semana passada, sobre os matos nos terrenos aqui em Baldios, no nosso município. Terrenos na avenida que pedem R$1,5 milhão, mas não dispõe, não tem vergonha na cara de disponibilizar R$200 para mandar limpar. Mas não é só os terrenos privados. Falo dos institucionais de propriedade do município de Santo Augusto. Quando quem deveria dar o bom exemplo não o está fazendo? Quando é capoeira, a população se acha no direito de jogar ali lixo, garrafas, pneus, que viram um criatório de mosquito da dengue. E está pegando o bicho que um amigo ele desfilou na calçada da funerária São Vicente. Mais um pouquinho ele cai para dentro. Graças a Deus, não vou citar o nome, mas ele está bem. Mas eu acho que o maior criatório de mosquito da dengue, seu Horácio, são os buracos nas ruas. Eu acredito que na José Gutkowski tenha mais de 90 poças d'água com a chuva que deu hoje. Chuva essa que molhou o soja lá nos terrenos onde era para acontecer o núcleo habitacional. E virou um criatório de mosquito nas ruas agora. O governo está inepto, parado, não anda, o tapa-buracos não prospera. Fizeram duas ruas, sentido a Cotrijuí. Terminou o material. Contrata uma empresa terceirizada para fazer o tapa-buracos. E esquece de comprar o material. Certo, vamos botar cascalho nos buracos. Isso é gestão pública. Nossos impostos vão para o terceiro ano de contribuição e nada. Quando não se tem dinheiro, eu entendo que você fica sem pintar tua casa, sem trocar uma janela, sem botar uma grade mais bonita. Mas com 14 milhões de reais na cartucheira, servindo de colchão nos cofres públicos e não consegue bater o arranque nas melhorias que a população tanto quer e tanto precisa. E assim vai ficar, vai permanecer. Então estão dormindo em cima do recurso. E os buracos cada vez maiores. E onde tudo vai parar? É carência de obras. Carência de obras em todos os quatro cantos da cidade e no interior. Está se avizinhando a colheita, as estradas ainda continuam em estado de abandono. Isso que não está chovendo. Imagine se fosse uma chuva abundante, como estaria a situação. Estive visitando o centro de convivência na Zona Sul, onde foi criado aquele centro para os idosos. Aquilo não foi criado para fazer um CRAS lá dentro. Aquilo foi construído para receber e convívio dos anciões que tanto trabalharam e depois de uma idade querem conviver entre eles e foram privados desse direito, porque a atual gestão resolveu fazer um CRAS lá dentro. Já era pouco ventilado, mas resolveram fazer uma parede ao meio, deixando as janelas para os funcionários do CRAS, e tem uma janela. Solicitaram já ventiladores devido ao calor no começo do mandato da atual gestão. Afirmou ela que em 60 dias estariam instalados os ventiladores. Passou 2 anos e 60 dias e nada acontece. Eu tive lá olhando, sim. Fui muito bem recebido pelos funcionários do CRAS. Mas sempre disse, em municípios de menos de 20 mil habitantes, a indicação do NOB é um CRAS. Criaram mais um para acomodar companheiro e virar cabide de emprego. Nada contra as pessoas que lá cuidam, que me atenderam super bem. E também merecem um ar-condicionado. Estão se assando lá dentro. Gastam tanto em porcarias, em outras coisas, sem necessidade, com 14 milhões não conseguem climatizar o espaço destinado a quem trabalhou tanto na vida e quer conviver com seus amigos idosos e não está conseguindo. Porque tiveram que dividir as turmas em 2 dias por falta de espaço, porque criaram um CRAS. Querem criar um CRAS, criem um espaço separado. Não tome o espaço dos idosos, que tanto trabalharam e agora estão chegando ao final da sua jornada e querem conviver e foram privados desse direito. E eu não posso aceitar isso aí. Eu fui lá olhar e vi com meus olhos a situação. Sobre o pórtico, falam tanto do pórtico, eu confesso que eu não tinha prestado muita atenção. Achei que seriam 250 mil no pórtico. Mas, para minha surpresa, são 487.093,64 centavos de recursos livres tirados do caixa para fazer o pórtico. Eu sempre disse que eu não sou muito favorável ao pórtico. Sou favorável ao investimento no setor produtivo, onde vamos buscar receita, empregos. Esse valor daria para asfaltar 6.087 metros de asfalto. Asfaltaríamos todo o nosso bairro industrial que está carente de melhorias. Asfaltaríamos a José Gutkowski e mais tantas ruas. Mas não. Vamos fazer um pórtico que vai aparecer, vai ter uma placa lá da prefeita Lilian, que vai inaugurar, vai instalar. Não vejo necessidade, sempre gosto do setor produtivo. Por quê? Se não engordamos comendo, muito menos lambendo, e muito menos olhando para cima um pórtico, que depende de manutenção, pintura e tantas outras coisas. Sobre a sede do bairro São João, o pessoal continua aguardando a reunião com a prefeita, que prometeu 10 mil reais para a reforma da sede. Seu Horácio, Eu acho que na próxima semana o senhor se manifesta, o senhor que é habitante daquele bairro, traga alguma notícia e promova a reunião tão esperada pelos moradores daquele bairro. Eram essas minhas considerações. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Ederson Fussilini para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, meus colegas vereadores, colega vereadora, a pessoal da plateia aqui, o Leandro, DJ Piu Piu, colorado, como sempre, bem fardadinho, né, DJ? Hoje está bem aí. Seu Lúcio, Márcio, na plateia, nos acompanhando aí também. Juarez, que vai levando a casa de todos os cidadãos santo-augustenses da região aí, nossos trabalhos. E os servidores da casa. Hoje até, nesse dia especialmente, nosso colega aqui de trabalho, Guilherme, está de folga porque nasceu o seu filho, né? Parabenizar então ele e a Nayane pela chegada do Bento. Aproveitando a oportunidade, eu sei que nasceu o nenê da Mayra, da Rádio Querência ali, do meu tio esses dias atrás, do Márcio, do meu primo Elton, do meu primo Tafarel. Então, em nome desse aí, aos demais, todos aí que tiveram suas vidas agraciadas com a chegada de novos integrantes na família. Aproveito também a oportunidade para parabenizar então o meu colega César Paulo Philipsen, que na semana passada esteve de aniversário, sexta-feira, e no dia de hoje, então, a prefeita Lilian aí também de aniversário, que suas vidas sejam iluminadas, que quinta-feira, tá certo, nós estávamos juntos aí, eu não lembrava só se era na quinta ou na sexta-feira. Desejo saúde, sucesso a vocês, e em nome de vocês aí que estavam nesses dias de aniversário, todos os demais aniversariantes. E de antemão também, já aproveitando essa oportunidade, agradeço a festa surpresa que meus colegas vereadores me proporcionaram na segunda que eu estive de aniversário da semana passada, junto com meus familiares aí. Obrigado a todos. Portanto, dando sequência aqui, hoje fiz pedido de providência da estrada da Bela Vista, que precisa cascalhar alguns trechos. Eu vi que meu colega ali já fez o pedido também, foi o César, né, que na saída que vai para São Pedro também por dentro, aquele travessão ali de uma necessidade que tem, porque em breve teremos a safra. Aproveitando essa oportunidade, a gente já pede até, inclusive, o pessoal que puderem fazer na geralzona aí, antes da safra, que isso aconteça. Mas todos vocês que necessitarem de algum serviço que a gente dará encaminhamento, podem nos chamar, o vereador Tomate pode chamar que a gente vai estar encaminhando esse serviço. Aproveito a oportunidade até também para agradecer o pessoal aí da iluminação pública, o Japa, me fugiu o nome agora do outro, como é que é o nome? Do Lucas, isso. Do Japa e do Lucas, que nos atenderam aí nas diversas demandas da iluminação pública, tanto no município como no interior, aqui na cidade como no interior. É bom que isso aconteça, que vai solucionando problemas de um tempo já existente. Conversei tanto com a prefeita como com a Doroteia, agora nesses últimos dias. Eu já tinha feito um pedido de providência, acho que foi no ano passado, para ver se a gente conseguia providenciar o nome de... Tipo, eu vejo em várias cidades, bem interessante, bonito, fica ou na entrada da cidade ou na praça, com aquelas palavras, eu amo Santo Augusto, acho que seria bem interessante nossa praça, já que estamos se envolvendo bastante com essa questão agora e tem essa tendência de querer aumentar esses recursos na área da cultura, acho que seria bem, bem produtivo isso, ficaria mais bonita a nossa praça. Me disseram que já tem essa vontade de fazer isso, então reforço aqui o meu pedido para que isso aconteça, até inclusive se a Câmara também puder colaborar, nos colocamos à disposição. Fui cobrado nos últimos dias também com relação às carretas, principalmente, que são os caminhões maiores aí, pesados na avenida e nas ruas principais. Se tinha o jeito aí de, quem sabe, deixar mais com o fluxo deles mais retirado para não estragar os asfaltos da nossa cidade, coisa assim. Então, nesse pedido até que a gente tem relacionado à audiência pública para o estacionamento, esse é mais um dos assuntos que a gente vai tratar junto com os demais que a gente vem falando nos últimos dias aí com relação a essa questão das motos que o pessoal falou antes. E os estacionamentos em si, vamos ver se a gente trata tudo isso nesse dia da audiência pública. Fui procurado no final de semana também, com relação para ver do convênio de inseminação. Então, acho que amanhã, eu, com certeza, vou tentar já falar com o Paulinho lá, que é o responsável, Paulinho Moura, que é o secretário. O pessoal me disse que é bastante produtivo esse convênio, que ele precisa continuar. Então, vamos ver se depende de alguma coisa aqui, de alguma aprovação nossa da Câmara, para facilitar a vida dos produtores aí do nosso município, principalmente os produtores de leite do nosso município, os menores, como se diz assim, né? Mas se puder atender todo mundo, que bom que assim seja. Com relação até o vereador Max antes falou daquele anteprojeto lá que foi falar do salário mínimo, né, os servidores, já fui procurado novamente agora, por mais que teve apenas R$18 de aumento no salário mínimo para todo mundo, mas parece que eles de novo já ficou defasado. Não sei se comentaram com alguns de vocês a mais, os colegas, os nossos servidores aqui do município, mas me falaram que de novo eles estão com esse problema. Então vamos ver se mais para frente aí a gente consiga falar com o Poder Executivo, e que com certeza nós, vereadores, somos parceiros nesse sentido, se puder aumentar esses rendimentos deles aí. A vereadora Gladys, então, nos representou junto com os demais colegas que estiveram no Colégio São João, belíssima reforma que teve lá para melhorar a vida dos nossos alunos e da comunidade da São João em si. A gente parabeniza a direção, parabeniza o Poder Executivo por fazer isso, esse trabalho, assim como tem demais colégios aí, a gente aqui é parceiro também, mas como estávamos retornando da viagem de Brasília, não consegui estar lá. Mas eu mando o meu abraço todo especial para essa comunidade, esse pessoal do colégio ali, gostaria muito de estar presente, não teve jeito. A gente, inclusive, fez uma viagem muito produtiva na presença do meu colega César aí de partido e do vereador Maurício, nosso vice-presidente da mesa, em Brasília, onde a gente encaminhou diversas demandas da nossa comunidade aos nossos deputados, parceiros, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Acredito eu que em breve teremos notícias boas, como o deputado Marcel Van Hatten lá já nos deu, né, que para a nossa PAI aqui de Santo Augusto já foi contemplada com 40 mil. Então tem tantas outras aí que nesses próximos dias, acredito eu, que irá acontecer. Finalizando aí, então, quero aproveitar aqui a oportunidade também, o vereador Joel, meu colega, já falou dos 45 anos do América, né, no dia 26. O América até está de parabéns pelo fato de estar participando desses regionalitos, tanto na categoria dos veteranos, como agora na principal. E junto com isso está o AESA na categoria dos aspirantes. Então o nosso esporte, tenho certeza que nós aqui somos parceiros, a gente até vem lutando para que as nossas emendas impositivas cheguem até esses clubes, que ajuda muita gente envolvida no esporte. A gente até tem uma tendência a querer mais para frente aí envolver muito mais as crianças, até fiz esse pedido também de que saia campeonatos para as categorias iniciais. Aproveito a oportunidade também, parabenizo o professor Hélio Tonelli, que começou novamente, acho que é também de novo da Taça Ciranda, né, Juarez, tu que está aí no comando, isso aí, transmitindo, é a nona Taça Ciranda. Então é bom, envolve todos os atletas do nosso município, a comunidade em geral tem para ir assistir no final de semana, está acontecendo no campo do Inter ali. E isso é bom que assim seja, que continue. E a gente até em breve, nós conversamos esses dias atrás, vamos procurar o executivo para ver até como é que está essa questão dos repasses para todos os nossos clubes aí da cidade, para atender a demanda da nossa população. Portanto, hoje seria isso as minhas colocações, estou à disposição da comunidade, como falei no início, todos que precisarem encaminhar algum serviço e a mim quiserem recorrer e pedir, tenho certeza que ele chegará até o meio competente lá. Um abraço a todos, tenham uma boa semana e até a próxima segunda.
Convido o presidente Ederson Fossilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente Éder, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa, aos presentes e a todos que nos acompanham aí pelo Facebook e pela Rádio Ciranda. Primeiramente, então, saudar aí, dar os parabéns para o colega vereador César Paulo Bugio, pelo seu aniversário do dia 16, que seja um ciclo aí cheio de realizações. Saudar também a nossa excelentíssima prefeita, que hoje está de aniversário, desejar um feliz aniversário e também que tenha aí um ciclo cheio de realizações aí na sua vida. Esta semana, então, estive participando da inauguração da reforma e ampliação da Escola São João, Escola Cívico-Militar São João, onde estava toda a comunidade presente, imprensa, né, Juarez? Rádio Ciranda estava lá, toda a imprensa. E dizer que é um privilégio sempre quando a gente consegue acompanhar essas obras de ampliação e reforma na área da educação. Fiquei muito honrada, obrigada, presidente, por poder estar representando aí o Legislativo. Estava junto com o colega Omar, colega Maicon, colega Horácio e o Max. Então, estive lá e vendo a comunidade, até falei como é pela segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar falando, foi quando foi inaugurada a Escola Cívico-Militar e agora na ampliação. E como é maravilhoso a gente ver toda a comunidade lá presente. Então, é sinal mesmo, por isso que a escola se desenvolve. Onde eu falei que escolas são as pessoas que fazem parte daquela localidade, daquela comunidade. As crianças todas felizes, muito felizes por estarem cantando o hino, vestida da forma que é a Escola Cívico-Militar. Os pais felizes de verem os seus filhos ali representando, com disciplina. Os professores, com certeza. E ainda falei que nós, professores, somos os exemplos, né? Como é bom a gente inspirar os alunos, que cada um possa ir para a sala de aula motivado e dizer como é bom ser professor. E eu aproveitei a oportunidade e disse como é bom ser vereadora e poder estar representando a comunidade, aprovando projetos e projetos importantes para a nossa comunidade. Projetos como contratação de professores, contratação de monitores e tantos outros projetos que vêm para a área da educação. Então, parabenizar o professor Leandro, que está sempre buscando pelaquela escola. Uma escola tá linda, maravilhosa. E quero aproveitar também fazer uma solicitação ao nosso Poder Executivo, que é, sabemos que tem ampliação da Escola Sol Nascente também, que logo com certeza será inaugurada, que aproveite nessas ampliações e não deixe de colocar os brinquedos acessíveis para as crianças. Hoje mesmo tive reclamação de mães que estiveram na creche onde faltou 8 monitores. Num dia faltando 8 monitores na creche. A gente já fez reunião também com os vereadores aqui em prol desse trabalho que é ofertado, que é o trabalho das monitoras. Sabemos da necessidade, o quão importante é o trabalho delas. Sempre estamos colocando à disposição de todas para ir até o executivo, para ver as necessidades, atender o que for preciso, mas também queremos fazer um pedido encarecidamente em nome de duas mães que me ligaram hoje, que vejam a necessidade, claro que realmente às vezes tem necessidade de colocar um atestado, mas que quantas mães necessitam dessas monitoras lá nas escolas para cuidar do seu filho, dos seus filhos. E falando de brinquedos acessíveis, falo da Praça Clodomiro Silva, onde colocamos lá o brinquedo de avião, aqui que é o Poder Legislativo. Foi colocado já as lâmpadas, está sendo feita uma reforma, mas ainda faltam uma emenda impositiva de 67 mil. Fiz o pedido de informação no primeiro dia que nós retornamos este ano, aqui com a dia 6 de fevereiro. Já faz mais de 30 dias, sendo que o Executivo tem a obrigação de 30 dias nos fornecer o que está acontecendo. É uma emenda do ano passado que não foi cumprida e que não foi nos passado como está esta licitação. Mas peço que revejam, como a gente está sempre se comunicando, que revejam e que coloquem nas praças públicas e nas escolas, porque é importante. Sabemos quantas crianças com necessidades especiais. E se falamos tanto em inclusão, por que não agilizarmos os brinquedos acessíveis nas praças da nossa cidade? Quero também falar que já faz umas três sessões que venho batendo em cima dos terrenos sujos daqui da nossa cidade. Toda semana recebemos reclamação. E enquanto recebermos essas reclamações, é obrigação nossa vir aqui representar as pessoas que nos solicitam. E essa semana foi de terrenos da própria prefeitura, do próprio poder público, como os colegas aqui já falaram. Falei com o secretário e ficaram de... que já tinham... até recebi por e-mail que já estavam vendo... para mandarem notificação aos munícipes que não limparem os terrenos. E aí aproveitei e falei dos terrenos do Poder Executivo. E essa semana novamente tive, principalmente ali do loteamento do bairro Glória, as pessoas estão ligando, estão solicitando. Enquanto não formos atendidos, vamos estar aqui na tribuna solicitando, falando em nome da população que nos procura. As estradas do interior, colheita chegando também. Falamos na última sessão, retornamos, porque precisamos que as estradas sejam feitas. Falamos da água na última sessão, a água do Pinhalzinho, hoje o colega Max falou, o colega Maicon sabe também, está muito bem a par da situação, e vamos ter que continuar aqui falando até que esse serviço, que é uma necessidade, que é essencial e que já deveria ter sido tomado providência, que já deveria ter sido resolvido. Então, enquanto nós não tivermos esses serviços que são essenciais resolvidos, nós estaremos aqui representando a comunidade que nos liga, que nos cobra e que nos solicita. Mas a água, minha gente, jamais queiram chegar em casa e não ter uma água para tomar um banho. Então, que os responsáveis revejam e que atendam as pessoas que estão pedindo o mais rápido possível. Estive na Secretaria da Educação essa semana também e tivemos vendo várias solicitações da educação, onde as monitoras, professoras nos acionaram, estive junto com o colega Omar e na oportunidade a gente conversou sobre vários assuntos da educação, chegamos também no assunto da creche. A creche onde nós tínhamos conseguido e que tem um empenho, mas que ainda não conseguimos dar continuidade. Então, nós ligamos para o deputado Osmar, que ele nos forneceu, e nos retornou com o retorno de que no dia 15 agora tinha uma pendência de documentação, dia 15 de fevereiro, que foi enviado tudo pela secretaria. Então, estamos no aguardo e vamos também continuar cobrando para que seja atendido. Hoje também nós tínhamos uma visita para o interior, devido à chuva, a gente não conseguiu ir fazer. Estaremos fazendo amanhã, com certeza, a comunidade vai nos receber. Onde estaremos aí, quem sabe, levando uma boa notícia aí para uma comunidade de um calçamento, que também vem a tempo nos solicitando. Então, se der amanhã, estaremos aí visitando a comunidade de São Valentim e se der tempo ainda, a comunidade de Passo da Laje, onde estaremos aí contribuindo com a emenda parlamentar, onde nós tínhamos destinado para as estradas do interior, pavimentação rural. Os meus colegas também falaram de caminhódromo, falam de uma ciclovia que seria importante. Tivemos já vários acessos da cidade, né, colegas? Um dia o colega Max fez um projeto até para a área industrial ali que tivesse a ciclovia. Agora eu sei que é calçamento, não é asfalto, né, para o bairro da Santinha. Mas ali também é cultural. Então talvez aí a gente consiga projetos depois para uma ciclovia. Então se forem fazer um projeto, que já façam um projeto pensado para que a gente possa também aí dar continuidade depois através de emendas ou de outras coisas aí, para aquela comunidade ali. Seriam isso, essas minhas colocações. Desejar uma boa semana a todos. E que quarta-feira estou aqui na Câmara também, atendendo pela parte da manhã. E convido a todos que quiserem nos prestigiar, as mulheres aí dentro do mês ainda da mulher, Um forte abraço e até a próxima segunda-feira.
Obrigado, vereadora. Finalizando, então, o espaço do grande expediente, declaro aberto a ordem do dia. Convido a vereadora Gladys para fazer a leitura aí novamente do projeto que vai à votação.
Projeto da ordem do dia. Projeto de lei do Executivo de número 10, de 13 de março de 2023, aonde define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de um monitor de escola. Esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Todos com parecer favorável.
Portanto, o projeto número 10 está em discussão. Ninguém querendo discutir o projeto, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Portanto, como era esse o projeto, né, da ordem do dia, só esse. Damos sequência, passando a palavra aos vereadores, seguindo a ordem alfabética do dia, para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém com interesse?
Se ninguém falar primeiro, peço a palavra. Pode ser?
Está com a palavra, vereador Sérgio.
Muito obrigado, senhor presidente. É, como sempre é explicado, explicações pessoais, onde a gente foi, onde a gente visitou. E eu vou tornar ao assunto do Centro de Convivência do Idoso. Eu fui lá, eu fui convidado pelos idosos para ir lá dar uma olhada, porque eu, falar a verdade, eu não fui na inauguração do CRAS, porque eu sempre fui contra a criação do CRAS na Zona Sul, devido às orientações do NOB. Então, eu fui lá visitar e conhecer, sinceramente. Aquilo ali chega a ser desumano, o calor lá dentro. Como que os idosos vão frequentar aquele espaço, naquele calorão? Os funcionários lá do CRAS, já que estão colocados lá dentro, também merecem uma climatização. As esteiras virão uma empilhadeira de esteira lá, e eu acho impossível que a gestão pública não consiga arrumar as esteiras com a dispensa de licitação. Manda um dinheiro para o carnaval em Porto Alegre, fazem qualquer coisa, sem, manda 60 mil por rodeio, sem passar por essa casa, fazem de tudo. Agora, para arrumar uma esteira, eles usam sempre a desculpa da licitação. Então, eu gostaria que o poder público desse uma atenção melhor para aquelas pessoas que, como disse antes, trabalharam a vida inteira e vão lá curtir o momento de convivência um com o outro, e não encontram o espaço ao qual foi construído. Aquilo foi construído para centro de convivência dos idosos, não para colocar um CRAS lá dentro. As esteiras todas estragadas, bicicletas ergométricas também com defeito, nada funciona. E a gestão pública não está nem aí, faz 2 anos que prometeu ventiladores. A única coisa que levaram lá para os idosos, uma parede repartindo o prédio e isolando as janelas, que é onde tinha um pouco de circulação. E na frente, não vamos precisar ir longe falar, o mato. Seu Horácio, eu cheguei lá não achando estacionado tanto mato. Eu tenho certeza que os guris que trabalham na prefeitura são muito prestativos. É só ter gestão, alguém que diga, façam, vão lá e rocem. Só se roçaram hoje de tarde. Eu tenho certeza que os guris são bons, vitamina, toda essa turma, vão lá e fazem ligeirinho o serviço. Mas não tem quem determine, não tem quem tome iniciativa. Quando junta água e vinho, 2 partidos diferentes. Um quer ver o outro pelas costas. E termina nisso aí. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, vereador. Mais alguém querendo usar o espaço? Vereador Omar está com a palavra.
Também não tive tempo antes de falar a respeito da inauguração do Colégio São João. E acho que aquilo é um grande projeto, muito bom esse negócio da me fugiu a palavra, Colégio Cívico Militar, como a vereadora antes citou também, chamou a atenção de todo mundo ver as crianças cantando um hino lá. Coisa que a gente via no meu tempo de colégio, quando nós íamos no grupo, no ginásio, toda segunda-feira, nós se reuníamos para cantar o hino. Todo mundo sabia o hino. E eu acho que se de lá para cá pegar esse pessoal que passou nesse intervalo de tempo, eu não sei se canta um hino inteiro, porque não tinha essa prática. E ali no colégio aquele dia, bonito de ver. Bonito de ver mesmo, foi uma grande obra que está lá falando, fazendo, vai ser muito bom para as crianças. Mas tive também informações do seguinte, não sei se tem alguma coisa a ser feita ainda ou não a respeito da acessibilidade. A gente até viu, desceu lá, comeu um cachorro quente lá embaixo, e eu acho que aquela obra faltou a acessibilidade. De repente é uma coisa que ainda tem que se pensar, e que também foi falado que tem alguns banheiros lá que são novos, na sala dos professores, que estão fechados por não ter água. Então, que a administração veja o quanto antes aí que os professores e os alunos lá estão cobrando a obra nova, né? Muito boa, por sinal, tem que acontecer, mas não pode a empreiteira inaugurar uma obra desse jeito, né? Sem água nos banheiros. E também eu acho que faltou um pouco do projetista de fazer uma obra sem acessibilidade nos dias de hoje. Tomara que ali na Sol Nascente esteja tendo essa acessibilidade que lá no São João não colocaram. Então, muito obrigado, presidente. Era isso as minhas colocações.
Obrigado, vereador. Mais alguém querendo usar o espaço? Nada mais a tratar. Em nome de Deus, finalizo a presente sessão e fico com os senhores vereadores e a senhora vereadora convocados para o dia 27 de março de 2023, às 19h30. Uma boa noite a todos e boa semana.